Bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. E a garantia da Aprosmate avança. Em 2024, os associados da Aprosmate garantem germinação mínima de 90% nas sementes de soja. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Saiu a licença ambiental para a exploração de uma mina de potássio no Amazonas. Trata-se da jazida de potássio no município de Altazes. A intenção de exploração da jazida foi anunciada em 2009 pela empresa canadense Forbes e Manhattan, que recebeu a licença ambiental do governo do Amazonas. E aí começaram os obstáculos. Um dos complicadores foi a distância da jazida de uma reserva indígena, 10 quilômetros. Desde então, 15 anos se passaram entre idas e vindas e batalhas judiciais para a liberação desta licença. A empresa diz que já investiu R$1 bilhão no projeto desde o anúncio em 2010. Agora licenciada, a empresa anuncia mais US$2,5 bilhões de dólares na construção e na exploração da mina. A capacidade anual da mina é estimada em 2,5 milhões de toneladas. Essa produção pode atender 20% da demanda nacional por cloreto de potássio, o famoso KCl. Só para lembrar, o Brasil importa 95% do potássio que usamos no agro, principalmente do Canadá, da Rússia, da Bielorrússia, da Alemanha e de Israel. Pois então, os céticos de um grupo de WhatsApp, só de céticos, que eu participo, não acreditam que a produção de potássio desta mina será competitiva. E até já foram apresentados estudos de viabilidade lá no grupo. Pode ser que sim, pode ser que não. O povo daquele grupo não é fraco. Uma coisa é certa, do ponto de vista de um agricultor. No caso, o meu ponto de vista mesmo. Eu prefiro uma mina produzindo aqui do que em qualquer outro país. Esse negócio de importar fertilizantes é um dos nossos pontos fracos. Fraquíssimo, eu diria. O outro é a logística de transporte. A logística, no caso de Mato Grosso, deveria se chamar longística. Fica tudo longe daqui. Outro assunto interessante da semana que merece registro foi a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Parecis na semana da Feira Parecis Superagro. O destaque fica para a visita aos indígenas produtores de soja. Que beleza, hein? Fala sério, as imagens certamente vão circular o mundo, pelo menos em algumas mídias, e isso é bom. Indígenas produtores de soja, usando tecnologia de ponta, máquinas agrícolas de última geração e até agricultura digital, com independência econômica, ha! É um acontecimento. Uma pena que outras autoridades não venham visitar as aldeias produtoras para entender esta nova realidade dos indígenas. Seria interessante acompanhar a visita do pessoal da FUNAI e do Ministério dos Povos Indígenas na região. A Feira Parecis Superagro serviu também para chamar a atenção de outros assuntos relacionados ao agro. É claro que numa feira cheia de ofertas especiais, ninguém gosta de falar em crise, né? Mas as projeções do IMEA, nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mostram que o valor bruto da produção de Mato Grosso, o famoso VBP, que é tudo que se produz dentro das fazendas, multiplicado por um preço médio, vai cair bastante agora em 2024. O valor total do VBP, segundo o IMEA, vai cair 30% em comparação com o ano passado. Essa queda é a expressão dos preços mais baixos do milho e da soja. No caso da soja, o VBP caiu 34%. Uma combinação de 29% de queda nos preços e da quebra de produção de outros 15% em relação a 2023. As consequências desta queda de faturamento não vão atingir somente os produtores. Os produtores somos apenas os primeiros elos da cadeia de produção. Assim como a produção agropecuária tem um efeito multiplicador positivo, quando vai bem, provoca estragos multiplicados quando não vai. Para corroborar com essas projeções, a Secretaria de Comércio Exterior, a SESEX, divulgou dados mostrando que as exportações de soja no mês de março caíram 25% em relação a março do ano passado. Analisando os dados, o IMEA relaciona esta queda com o atraso na comercialização da soja e, é claro, a quebra na produção. Os números da Secretaria de Comércio Exterior mostram que a China comprou quase 63% de toda a soja exportada por Mato Grosso no mês de março. Ainda sobre a quebra de safra e de preços, um outro estudo publicado pela consultoria Verriers mostra que os preços da soja em Chicago deveriam chegar a patamares próximos a $2,50 por bushel para equilibrar as contas dos produtores de Mato Grosso. Abaixo disso, os produtores arrendatários estariam no prejuízo e os que só plantam em área própria estariam mal e mal empatando. Veja esta, a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável e a Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura entregaram para o Ministério da Agricultura uma proposta para a rastreabilidade dos bovinos no Brasil. A CNA faz parte desta mesa. A pecuária de corte do Brasil tem sido desafiada constantemente, principalmente pelo governo europeu. Precisamos demonstrar que a carne exportada não teve nenhuma relação com o desmatamento. Quem conhece um pouco do sistema de produção de bovinos de corte sabe da dificuldade para se fazer isso, principalmente quando se inclui as fazendas de cria de pequenos produtores, por exemplo, em áreas mais remotas desse nosso Brasilzão. Rastreabilidade total da cadeia significa burocracia e custo para os pecuaristas. E muitos pequenos produtores não suportariam esse custo em função da sua escala menor de produção. Temos também a questão do mercado interno, que se interessa mais por preço do que por rastreabilidade. É preciso destacar que quase 70% da carne produzida pelo Brasil fica aqui no mercado interno. O mercado interno conta com inúmeros pequenos frigoríficos que atendem os mercados locais e não se interessam por exportações. Então, submeter 100% do rebanho a um custo maior por conta dos 30% que são exportados é outro desafio, né? Mas, ao que parece, os exportadores, pelo menos, não vão escapar da rastreabilidade. Tem ainda uma outra questão bem estratégica para os pecuaristas. Quem vai ser o controlador das informações que serão trazidas pela rastreabilidade total e quem poderá ter acesso a elas? Na mão de grandes frigoríficos, que já são os principais formadores de preços, saber a produção exata de cada município do Brasil seria uma arma poderosa, né? De qualquer forma, com a transparência total em que vivemos no ambiente digital de hoje, será que eles já não sabem? Enquanto se discute burocracia para os pecuaristas, as exportações de carne bovina de Mato Grosso aumentaram em quase 26% nos primeiros 3 meses de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. O estado embarcou quase 155 mil toneladas de equivalente carcaça. Esse foi o maior volume já registrado para um primeiro trimestre da série histórica. Mas, e sempre tem um mas, apesar do aumento no volume exportado, o preço médio pago pela tonelada exportada caiu 5% em relação ao mesmo período de 2023 e caiu 17% em comparação com 2022. Pois então, olha, eu realmente não consigo entender esse mercado. Estamos vendendo mais, mas os preços estão caindo. E olha que a nossa carne talvez já seja a mais barata entre os principais fornecedores mundiais, né? Chama os economistas para explicar. A China continua sendo o principal destino da carne bovina de Mato Grosso. Os chineses compraram 43% do volume exportado no primeiro trimestre de 2024. Então tá aí, no próximo bloco vamos saber mais detalhes sobre essa proposta de rastreabilidade da pecuária de corte brasileira que foi entregue para o Ministério da Agricultura. O nosso entrevistado é o presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Corte, o mato-grossense Francisco Pugliese de Castro, o Chico da Pauliceia. E ainda hoje a inovação continua. Conheça o suíno editado geneticamente pela tecnologia CRISPR. a tecnologia que está revolucionando o melhoramento genético de plantas e animais. E também os planos do novo presidente da ProSoja Brasil, o Maurício Buffon, para a entidade nos próximos 3 anos. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha, junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Em 2024, garantia mínima de 90% de germinação nas sementes de soja oferecida pelos associados da Aprosmate. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.